Paraná em Rede está de volta.
O aumento expressivo de casos de Covid-19 entre crianças e adolescentes acende um alerta sobre como temos cuidado do ambiente familiar. Este é o tema da coluna Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas.
Olá, que bom ter vocês com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças e adolescentes. E hoje eu gostaria de convidar vocês para falarmos também ainda do tempo de isolamento, mas de um grande aumento das infecções nas crianças e adolescentes, indicando que elas têm tido mais contato com pessoas contaminadas, pessoas que podem trazer o vírus para dentro de casa. Eu tenho ouvido muito famílias que dizem: estamos cansados do isolamento, estamos cansados das máscaras. Mas numa guerra nós não podemos cansar de nos defender. Temos uma guerra contra um inimigo que não vemos e talvez por isso ele seja menosprezado, mas a doença continua, as hospitalizações também, e elas aumentaram mais de 340% na infância e adolescência, também com casos graves, contrariando uma ideia inicial que elas seriam menos suscetíveis. Então hoje o nosso Pequenas Conversas é um alerta para todos os pais, para todos os responsáveis e cuidadores. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista do Grupo Dedica, que tem uma parceria com a Rede Herp de Notícias, e por isso queremos levar esse alerta até todos vocês. Ainda precisamos de mais um tempo de paciência. Eu sei que muitas vezes crianças dentro de casa, já por tanto tempo, já não se tem muitas ideias do que fazer. Em colunas anteriores falamos de como brincar, de lembrar das brincadeiras que fazíamos na infância, hoje adultos, e que muitas das crianças não conhecem mais. Tentar não deixá-las tanto tempo na TV, nas telas, dizendo das nossas histórias e contando para elas outras e deixando que elas nos contem. Mas o isolamento, a proteção, o afastamento de qualquer possível contaminação ainda é muito importante. Dá trabalho lavar, limpar, esterilizar o que trazemos para dentro de casa, mas é fundamental para a garantia de nossa família. A criança também adoece, ela leva a doença para outros, e hoje o relaxamento, voltar a ter festas em família ou mesmo com amigos, e eu escuto falar de churrascos e passeios comuns, não é tempo disso. Precisamos de um pouquinho mais de paciência, precisamos de um pouco mais de proteção. Pensem, é uma guerra contra um inimigo para o qual nós não temos armas. E a nossa principal arma é nossa casa, é nosso ambiente, que é a nossa proteção. Ele é nosso abrigo contra a guerra que temos. Vamos proteger a todos nós e as nossas crianças. Agradeço muito a atenção de vocês e espero todos numa próxima coluna do Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas.
O leite materno, além de ser um alimento completo e equilibrado para os bebês, também ajuda a proteger o organismo de doenças com a transferência de anticorpos da mãe. Confira no quadro Fala Doutor.
Fala Doutor.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, se todos os meninos e meninas do mundo fossem amamentados, seria possível salvar a vida de 820 mil crianças de até 5 anos todos os anos. Nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno e, para falar sobre isso, hoje eu recebo no quadro Fala Doutor o pediatra neonatologista do Hospital Pequeno Príncipe, Dr. Luiz Renato Valério. Doutor, como o leite materno pode prevenir estas mortes?
Na verdade, é muito difícil ser mensurado o número de vidas que seriam salvo caso o leite materno fosse um padrão ainda mais estimulado do que é hoje em dia. O fato é o seguinte, o leite materno é um aliado da saúde, da proteção, da nutrição, do desenvolvimento, da economia familiar de todas as crianças que têm o privilégio de ser amamentadas ao seio. O leite materno se constitui na recepção mais carinhosa, mais completa, mais intensa de sinal de boas-vindas que um ser humano pode ter ao nascer. Por mais que a gente demonstre carinho ao bebê, que a gente demonstre aconchego, que ele seja muito bem cuidado, ele, se tiver um plus, que seria o aleitamento materno, ele recebe junto um sabor de mãe, um calor de mãe, um cheiro de mãe, recebe um alimento equilibrado de uma forma perfeita, do tamanho da sua capacidade de digestão. E com isso nós temos crianças muito mais protegidas, muito melhor nutridas. E tudo isso ainda, veja que, levando a grande vantagem, gratuitamente. O ser humano não poderia, por mais que despendesse dinheiro para comprar uma fórmula de nutrição, nunca conseguiria uma fórmula nutricional para um recém-nascido como é o leite materno. Portanto, difícil mensurar quantas vidas seriam salvas, mas eu diria que se não forem essas ou forem muito próximas dessas, é um número muito significativo e que pode modificar muito bem com o estímulo, com a participação dos pediatras, a boa vontade das famílias, estimulando cada vez mais esse ato de carinho que é a amamentação ao seio.
A amamentação, né, o leite materno, ele não tem só os nutrientes, ele também tem aí anticorpos, outras coisas que ajudam no sistema de defesa do organismo da criança, não é isso?
Sim, ele é um conjunto de coisas. Ele tem, na verdade, esse equilíbrio nutricional, que seria as quantidades de gorduras, de proteínas, de açúcares, de oligoelementos, de vitaminas, de componentes, todos eles importantíssimos na nutrição do bebê. Mas junto com isso, eles transferem experiências imunológicas da mãe. Doenças que a mãe já passou, que a mãe mesmo na infância teve uma doença viral dessas chamadas próprias de infância. Veja que uma mãe que teve sarampo, que teve rubéola, que teve caxumba, ela transfere ao bebê nos primeiros tempos uma proteção contra essas doenças. Tanto é que a maioria das vacinas para essas doenças são feitas um pouco mais tarde, em geral próximo de um ano de idade, que é quando começam a se esgotar esses anticorpos recebidos pela mãe. Então, a transferência nutricional de carinho, de amor, de contato próximo, pele a pele da mãe com seu filho, ainda vem a ser adicionado pela proteção que transfere ao bebê.
Doutor, e o senhor defende que a amamentação é realizada pela mãe, mas deve ser um ato familiar. Como fazer isso, doutor?
Na verdade, o ato familiar é porque a mãe não está sozinha. E a mãe, no momento do nascimento do bebê, ela está fragilizada. Ela passou por um período bastante extenso, digamos, foram 9 meses, levando-se em conta uma gestação a termo. E ela é uma mãe que está sob o efeito de progesterona, sob o efeito de uma mudança hormonal, mudança física, mudança própria física mesmo da mãe, que logo após o nascimento do bebê, ela está muito fragilizada. E se ela puder contar com o apoio do seu marido, do seu companheiro, sua mãe, pessoas que estejam próximas, que tenham assim aquela influência afetiva, que deem apoio, que tenham palavras que possam estimular, eu acredito que isso vai ser muito, muito importante no sentido de termos bons resultados. Uma mãe que amamente, sem incentivo do marido, sem incentivo da família, que não tenha ajuda da família, quem sabe tendo um segundo filho, que então esse bebezinho é o segundo filho numa casa. Se tiver alguém que possa estar auxiliando no cuidado com o filho mais velho, que ela possa estar amamentando sem se sentir pressionada, sem se sentir culpada, sabendo que o seu filho mais velho está bem cuidado, ela se dedica com mais atenção e com mais carinho ao ato de amamentar. Neste conjunto das coisas é que eu diria que a mãe é quem amamenta, mas a família participa muito no incentivo e no bom resultado para que isso aconteça.
E eu gostaria de esclarecer para os nossos ouvintes sobre o calendário da amamentação. Até quando que a criança deve ser alimentada somente com o leite materno? E em que momento é hora de parar de amamentar?
De tempos em tempos, discutem-se um pouco como as datas ideais para isso. Ainda é consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria que uma criança que possa ser amamentada exclusivamente ao seio deva fazê-lo até os 6 meses de vida, quando então começaria a introdução de outros alimentos, que seriam os sucos, as frutas, a papinha de legumes, seriam os outros alimentos. Mas até os 6 meses, desde que possível, seria exclusivamente aleitamento materno. Isso depende muito de avaliações, por exemplo, de ganho de peso, de desenvolvimento do bebê, condições que são condições de dia a dia, porque nós não podemos esquecer que, embora nós estejamos vivendo um momento diferente da nossa rotina, mas a maioria das mães trabalham fora e, na maioria das vezes, o período de licença não se estende a 6 meses. Então, a gente teria, às vezes, que adaptar em certas situações, mas dentro do possível, até 6 meses, mamando exclusivamente no seio. Muito bem, e até quando? Bom, eu diria que um bebê que possa ter a leite materno já com alimentação adequada também para a idade, a partir dos 6 meses, se mamar até 1 ano de idade, esse bebê terá tido a maioria dos benefícios do aleitamento materno. Mas, se nós temos uma mãe que tem leite materno ainda, um bebê que gosta de mamar ao seio, uma mãe que tem condições de prazer para amamentar, e esse bebê tem bom desenvolvimento pondero-estatural, cresce bem de peso, cresce bem de estatura, eu acho que esse bebê pode ser amamentado ao seio até 2 anos sem problema algum, desde que isso não altere a dinâmica familiar e que tenha que haver uma harmonia entre as coisas. Mas um bebê que mamar até 2 anos, esse terá 100% dos benefícios do aleitamento materno.
No quadro Fala Doutor de hoje, eu conversei com o pediatra neonatologista do Hospital Pequeno Príncipe, Dr. Luiz Valério, sobre os benefícios da amamentação.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Paraná em Rede desta segunda-feira vai chegando ao fim. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.